Boa noite. Estamos nesse momento, nesse culto agora da noite, numa terceira mensagem de uma sequência, de um certo sentido, falando sempre sobre a epístola aos Hebreus. Por isso eu convido os irmãos a abrirem para Hebreus capítulo 3. Vocês percebem que eu não estou seguindo a sequência do livro. Eu quero hoje fazer um apanhado mais geral da mensagem do livro de Hebreus e como isso se aplica em nossa realidade hoje. Nós vamos começar lendo Hebreus 3, os versos 12 e 14. Hebreus 3, verso 12, a palavra de Deus diz: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Passe agora para o capítulo 10 de Hebreus. Eu vou ler alguns versos nesse capítulo também, são os versos onde concentraremos nosso estudo nessa noite. Hebreus 10, 35 a 39. E nesse capítulo 10 a Bíblia diz, verso 35: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Como eu disse pela manhã, o livro de Hebreus é escrito em um período de perseguição à Igreja de Cristo. Existe essa hostilidade que a Igreja está enfrentando, e a perseguição traz à tona algumas realidades que podem não estar visíveis em momentos de tranquilidade. Nós, hoje, em nossa realidade brasileira, não estamos vivendo um período de perseguição intensa. Eu digo perseguição intensa porque alguma perseguição sempre existe, não é? Alguma discriminação, alguma oposição e até mesmo algumas consequências na sociedade de seguir a Cristo sempre resultarão, todos aqueles que viverão piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas nós não passamos um pedaço realmente muito difícil em nossa realidade brasileira neste momento da história. Na verdade, em tempos idos, a Igreja no Brasil já passou bastante perseguição. Já houve mártires pela fé evangélica no Brasil e já houve bastante oposição. Eu conheço pessoas que tiveram, em seu tempo de vida, demolido o que foi edificado para ser templo da adoração de Deus por opositores. Então, esse tipo de coisa já houve mais intensamente em tempos passados. Mas a realidade é que nós vivemos tempos comparativamente brandos. Mas e se viesse perseguição? Perseguição ferrenha, severa, de pagar com a vida pela sua fé em Cristo. Quantos crentes no Brasil abandonariam a Cristo? Quantos? Na realidade, irmãos, a resposta é nenhum. Nenhum. Agora sim, muitas pessoas abandonariam a Igreja, muitas pessoas que se dizem crentes se desassociariam de Cristo. Isso acontece, isso é típico em situações de perseguição. Mas crentes de verdade abandonarem a Cristo? Não. Isso não aconteceria, isso não acontece. E isso deve ser compreendido. Vamos pensar sobre isso. Qual é o nível de compromisso mínimo necessário para ser um discípulo de Jesus? Ouça Jesus, ele expressou assim: quando grandes multidões o seguiam, Jesus se virou para as multidões e disse: se alguém vem a mim, e ama seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Veja, ele disse, uma pessoa que não tem compromisso de me amar mais do que todas as pessoas que ela ama e de me amar mais do que ama a própria vida, a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E ele diz, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo é que ser um discípulo de Cristo envolve um compromisso de seguir a Cristo a todo custo, enfrentar quaisquer consequências e ser fiel até a morte. É isso que significa ser um cristão. Isso é a porta de entrada. E aliás, Jesus tanto enfatizava isso que naquela mesma ocasião ele se dirigiu àquelas multidões que o seguiam com a seguinte ilustração. Uma pessoa que propõe construir uma torre deve, antes de construir a torre, sentar e calcular se ele tem condições de concluir. Uma torre é um projeto caro, é uma obra grande. Se você não tem condições de construir uma torre, não edifique um monumento que ficará pela metade simplesmente para a sua desonra. Todo mundo passar e olhar, ah lá, começou a edificar e não conseguiu concluir. O que você deve fazer é calcular. Isso é uma coisa que eu quero realmente fazer e eu tenho condições de levar até o fim. Porque se não for, Jesus está dizendo o quê? Então nem comece. Essa forma de Jesus falar é muito séria. Ele está dizendo para as pessoas, comigo é coisa séria. Se você quer coisa séria, venha. Se você não quer coisa séria, então pense bem se você realmente quer entrar nisso. Porque comigo é assim. Gente, isso é muito interessante. Jesus Cristo contou, por exemplo, a parábola do semeador. E nessa parábola, os quatro tipos de solos representam quatro tipos de pessoas. Primeiro, existe aquela que nem recebe a palavra. Lembra, a semente cai por cima da terra endurecida, a estrada, onde não penetra, aí vem os corvos e comem. Esse nem recebe a palavra. Mas o segundo já recebe a palavra. O segundo logo recebe e com alegria. Olha que coisa boa essa mensagem de Jesus. Só que essa não tem raiz. E Jesus diz que assim como o sol sai e seca essa planta, ele diz pessoas que não têm raiz, não têm profundidade, que não têm real compromisso com Jesus. As palavras de Jesus são, não tendo raiz, em chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Essa pessoa cai fora em momentos assim. Jesus também fala de outro tipo de pessoa, representado pelo solo, onde existe os espinhos. E ele diz que essas são pessoas que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, as fascinações pela riqueza, os prazeres mundanos, sufocam a palavra de modo que ela fica infrutífera. E essa nunca chega a dar fruto. E então existe também o quarto tipo. O quarto é a boa terra. É a terra que a semente vem, germina e produz fruto. E produz fruto em abundância. Muito fruto. 30, 60, 100 por um, o que é, na verdade, muito mais do que a expectativa de uma safra. Do que Jesus está falando? Ele está ilustrando o fato que nem todos que propõem começar realmente perseveram. Mas, na realidade, Jesus retrata que as pessoas que não vão até o fim são aqueles que nunca começaram bem. Na própria ilustração de Cristo, os problemas que levam aqueles do solo rochoso ou da terra em que havia espinhos, os problemas que levaram a nunca produzir fruto aquela terra eram problemas que sempre estiveram lá desde o início. Não era solo preparado, os problemas estavam lá desde antes de chegar. Ninguém tirou as pedras, ninguém tirou os espinhos. E por isso, mesmo a semente chegando ali, fatalmente o resultado seria que dali nunca viria fruto. O Senhor Jesus Cristo está reconhecendo que existe mesmo entre os cristãos professos, aqueles que não são cristãos verdadeiros. Isso vai ser verdade, irmãos, em qualquer época. Hoje, no cristianismo, existem muitas pessoas em igrejas que pregam a verdade, o verdadeiro evangelho, que não são realmente convertidas, embora sejam professas cristãs. Existe isso. A realidade é que existem circunstâncias que revelam isso. O livro de Hebreus contribui muito para o nosso entendimento da relação entre fé, perseverança e salvação. Essa palavra que é dirigida a crentes perseguidos nos mostra muitas considerações que devemos levar em conta sobre esses assuntos. Para algumas pessoas que estão na igreja, que professam ser cristãs, mas que não são convertidas, a chegada de perseguição pode ser a hora da verdade. O que você faz num momento desses? Uma pessoa que realmente nunca foi convertida, mas o compromisso dela é muito menos do que deveria ser para realmente dizer essa pessoa se converteu, mas ela se considera crente, se considera cristã. No momento de perseguição, isso vai se revelar. E é um momento de você abordar essa pessoa e dizer para essa pessoa, olhe, você precisa ter um compromisso com Jesus do tal tipo que garantirá que você nunca abandonará a Cristo. Porque cristianismo é isso. E se essa pessoa então não é convertida, bem, gostaríamos que ela então fosse ganha agora, que agora ela reconhecesse o fato que na verdade ela não tem tido um compromisso autêntico com Cristo e que então ela agora seja ganha. E em relação aos crentes reais, quando chega a perseguição, bem, os crentes verdadeiros não são imunes a tentações. O desejo de escapar do sofrimento é natural e ninguém gostaria de sofrer. Por isso, até mesmo os crentes verdadeiros precisam ser avisados da necessidade de perseverar em momentos assim. Isso é um dos meios que Deus usa, é a forma em que Deus os mantém fiéis. Veja, muitas vezes pessoas começam a pensar assim, ora, se os salvos não podem se perder, então nunca nada precisará jamais ser feito para que os salvos perseverem. Então nunca precisa nem falar nada com eles. Mas não é assim. Deus usa de meios para realizar seus propósitos. Assim como uma pessoa eleita para a salvação, que ainda não é convertida, Deus usa meios, Deus usa a pregação do Evangelho, Deus leva o Evangelho até ela. Assim também, quando uma pessoa é convertida, essa pessoa também é preservada bondosamente por Deus através da mensagem e da exortação que vem até ela através da Bíblia, através dos irmãos. E a Bíblia então encoraja os cristãos a exortarem-se mutuamente e se fortalecerem em seu propósito para que, de fato, assim eles perseverem. E Deus usa isso. Agora, no entanto, quando falamos aqui sobre a epístola aos Hebreus, devemos reconhecer o seguinte. O autor de Hebreus trata os seus leitores como cristãos. Ele os chama de amados irmãos que participais da santa vocação. Isso, é claro, não é uma declaração absoluta de que todo mundo que vai ler essa epístola realmente é convertido. É uma forma geral de tratar o povo de Deus. Você sabe que uma pessoa diz que ela é cristã, você a trata como cristã, a menos que haja motivo forte para concluir o contrário. Você entende? Se um homem me diz que ele é crente, essa mulher me diz que ela é crente, eu aceito a profissão de fé. E é assim que devemos fazer. E isso a Bíblia nos mostra, até por exemplo, Simão Mago, que não era sincero em sua profissão de fé, foi batizado. Foi batizado porque ele disse que ele cria, e ninguém olhou para ele e disse, ah, não sei se eu acredito em sua profissão de fé não, eu vou te observar durante 10 anos, depois a gente resolve. Você está vendo, não é dessa maneira. Você entende, a pessoa te fala que ele é cristão, você acredita. Você pelo menos dá a consideração em relação a isso. E no entanto, é possível que uma pessoa não seja realmente cristã no entendimento do autor de Hebreus. Por isso, como nós lemos pela manhã, ele disse a essas pessoas o seguinte, quanto a vós outros, estamos persuadidos das coisas melhores, pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. E o que ele está dizendo é, olha, eu creio que vocês são cristãos, mas eu tenho que falar dessa maneira. Eu preciso falar dessa maneira porque eu não sei. Não conheço, não vejo o coração de cada um de vocês. Isso é muito semelhante ao apóstolo Paulo que escreve aos Coríntios e ele os chama de santos. E então ele diz, examinai-vos se realmente estáis na fé. Isso é uma forma muito comum da Bíblia tratar. Então desde a abertura, a epístola trata essas pessoas como irmãos, mas sempre diz, só que eu preciso dizer que um verdadeiro crente é assim. É o seu caso? Veja rapidamente no capítulo 1 de Hebreus. Veja como o livro de Hebreus trabalha. O início, verso 1, ele diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele começa então falando, olha, Deus, o nosso Deus, ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, lá do Velho Testamento, desde a primeira revelação. Só que mais recentemente ele nos falou pelo seu Filho. E então ele começa a exaltar Jesus e mostrar como Jesus é muito mais do que qualquer profeta que já veio antes. Que ele é muito mais do que qualquer anjo que já existiu. Porque na verdade Jesus Cristo é aquele que os próprios anjos adoram. E ele então vai exaltando Jesus e mostrando tudo isso. Ele faz assim para chegar no capítulo 2 e fazer a seguinte aplicação. Ele diz, olha, agora se tudo que foi palavra de Deus transmitida anteriormente, por um profeta ou por um anjo que fosse, se tudo aquilo era tão importante que qualquer pessoa que desobedecia se tornava culpado diante de Deus e trazia sobre si um juízo muito severo, imagine quanto mais severo agora que vem o próprio Senhor Jesus, sendo Ele quem é. É tipo aquela parábola do Senhor Jesus que disse, o dono lá da propriedade mandou um servo e as pessoas maltrataram. Mandou outro servo e as pessoas maltrataram. Por fim, ele disse, mandarei o meu filho e eles maltrataram. É mais ou menos isso. Olha que coisa mais grave. Capítulo 2, verso 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, se tudo aquilo que aconteceu antes, alguém desobedeceu uma revelação legítima de Deus e isso trouxe castigo, ele continua e diz, verso 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ou seja, se qualquer palavra vinda de Deus, sendo desacatada, trouxe graves consequências aos desobedientes, antes da vinda de Jesus, muito mais agora com Jesus pessoalmente vindo, e Deus Pai dando testemunho através dos milagres, confirmando tudo isso, confirmando sua mensagem. Agora é importante notar o compromisso que o autor de Hebreus faz questão que os seus leitores tenham. Vocês notaram bem isso aqui no verso 1 do capítulo 2? Veja novamente. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Olha que interessante. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, diante do quadro difícil que enfrentamos, ele tem uma preocupação com seus leitores. Em vários momentos da epístola, como no final do capítulo 5, onde ele expressa, olha, na verdade, a esta altura, já deveria ser fácil falar sobre assuntos complexos com vocês, devido ao tempo decorrido que vocês já estão no meio da igreja, mas vocês, na verdade, têm aproveitado pouco para crescer, e vocês estão muito imaturos, precisando meio que de leite em vez de alimento sólido. E ele meio que repreende o fato que o compromisso que ele detecta nessas pessoas não é exatamente o que ele gostaria de ver. Aqui também ele faz isso, ele fala, olha, a questão é a seguinte, você precisa ter um compromisso com Jesus, importa que nós nos apeguemos com mais firmeza. Mais firmeza, quanta firmeza? Firmeza tal para que dessas verdades jamais nos desviemos. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nunca nada nos separe do nosso compromisso. Existe um receio de que nem todos os que professam crer em Cristo possuem suficiente apego às verdades do Evangelho para que não venham a virar as costas no Evangelho diante da crescente oposição. Então ele diz, se não for assim, não dá. Tem que ser assim. Jesus é o Messias, ele é a verdade, você tem que ter um compromisso de segui-lo e nunca pensar em voltar para trás. Menos lealdade que isso é inaceitável e não vai dar certo. Bem, assim ele prossegue. No capítulo 3, ele começa fazendo um contraste entre Jesus e Moisés. Ele diz, olha, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, em tudo que Deus deu a Moisés, Moisés foi fiel. Mas, ele diz, Jesus tem sido considerado digno de tanto maior honra do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Sabe, Moisés era um servo na casa e Jesus é aquele que estabeleceu a casa. Ele diz porque aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus, e é o caso de Jesus. Então ele está mostrando, olha, Jesus, ele é mais do que Moisés. E ele então começa a traçar um paralelo muito interessante. Veja só, os hebreus, os cristãos hebreus e os judeus em geral, haviam crescido desde menininhos, aprendendo aquelas histórias do Velho Testamento, do Êxodo, assim como nós que somos criados na igreja cristã. E nós aprendemos o seguinte, o povo de Israel errou tanto porque Deus levantou a liderança de Moisés e o povo foi incrédulo. E o povo quis voltar para o Egito. Levantou-se Coré e Datã e rebelou contra a liderança de Moisés. E você lê aquelas histórias e você vê aquilo e você diz, gente, mas por que o povo não foi fiel? O homem que Deus levantou entre eles era Moisés, o povo podia ter cooperado mais. E a tentação, é claro, na mente de todos nós é dizer o quê? Ah, mas se eu estivesse lá, eu teria ficado do lado de Moisés. Ok? É ótimo pensar assim. Só que o que ele está mostrando é o seguinte, só que agora está aqui entre nós alguém maior que Moisés, que é Jesus. E você que viveu a vida inteira pensando assim, ah, muito feio as pessoas não terem sido leais a Moisés, você vai ser desleal a Jesus? Está vendo? É isso que ele está mostrando, Jesus, na verdade, é digno de toda a nossa lealdade. Ele mostra que sob a liderança de Jesus está em andamento uma espécie de um novo êxodo para uma nova terra prometida, uma nova Canaã, por assim dizer, que na verdade é o paraíso celeste. Mas assim como nem todos que saíram sob a direção de Moisés entraram na terra prometida, ele diz, corre-se o risco aqui de nem todos que propuseram sair atrás de Jesus chegarem na terra prometida aonde Jesus conduz. Eu quero ler a partir do verso 6, aqui no capítulo 3. Veja capítulo 3, o verso 6, olha o que ele diz. Cristo, porém, como filho em sua casa, sua própria casa, onde ele é o Senhor, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. E se nós não guardarmos firmes até o fim, nós não somos a casa de Cristo. É isso que o texto diz. Veja o verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Recordando então aquela rebelião quando eles tiveram a oportunidade de entrar na terra prometida, mas ouviram o relato dos espias e se rebelaram. Ah, vamos escolher um capitão e voltar para o Egito. E trouxeram sobre si o juízo de Deus. Agora, aqui o que esse texto fala é o seguinte, a avaliação que Deus faz dessas pessoas, veja no verso 10, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Aquele povo era crente? Aquele povo era salvo? Era convertido? Irmãos, a realidade é que, embora muitos foram tirados da escravidão do Egito, a maioria não tinha nem um pouco de interesse de ser liberto da escravidão do pecado. E isso é trágico, mas isso é real. O apóstolo Paulo reconhece a mesma coisa em 1 Coríntios 10, onde ele diz o seguinte sobre aquelas pessoas, que eles todos saíram com Moisés os tirando ali da escravidão do Egito, mas Paulo diz, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E ele então diz que isso tudo é exemplo para nós. A realidade é que os hebreus ali, sob a liderança de Moisés, não eram um povo redimido e convertido na sua totalidade. Um remanescente era salvo, mas a maioria não era. E por causa da incredulidade deles, por causa da dureza de seus corações, eles também eram revoltosos e eles deram trabalho e eles acabaram sendo castigados. Veja Hebreus 3, o verso 10. Estes sempre erram no coração, eles também não conheceram, remete ao passado, os meus caminhos. Fato lamentável é que muitos desses não eram realmente convertidos. De forma alguma eles eram convertidos. O verso 12 prossegue dizendo o seguinte: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então aqui está a aplicação. O que o autor de Hebreus aqui diz é o seguinte: entre os hebreus que saíram sob Moisés, havia muitos incrédulos. Cuidado não haver entre vós perverso coração de incredulidade. Porque o que o perverso coração de incredulidade faz é que ele te afasta do Deus vivo, ele te leva para longe da verdade. Cuidado para que nenhum seja endurecido pelo engano do pecado. Ah, eu acho que eu vou dar um tempo nessa coisa de igreja, sabe? Acho que eu vou me afastar um pouquinho, a coisa está muito feia para o meu lado. Acho que eu vou dar um tempo. Cuidado, o pecado é enganoso. E ele está dizendo, se houver um coração incrédulo em você que professa ser crente, então você na verdade não é salvo. E isso vai te levar para longe. Sabe por que aquelas pessoas não puderam entrar na terra prometida? Veja no capítulo 3, o verso 19. Verso 19 diz: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eles não eram pessoas crentes, eles não eram convertidos. Agora, se fossem pessoas convertidas, se fossem realmente crentes, o que teria acontecido é que os frutos disso se revelariam. Então, o paralelo está nisso. Capítulo 4, verso 1, ele diz: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, não suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Agora observe bem o que o texto está dizendo. Dois tipos de pessoas naquela época, havia naquela época incrédulos. Por conta da sua incredulidade, eles não entraram na terra prometida. Cuidado para que não aconteça o mesmo entre nós. Temamos que nós que recebemos a promessa de vida eterna, não aconteça que algum de nós também esteja realmente falhando. Porque nós também ouvimos as boas novas, nós ouvimos o Evangelho. Assim como aconteceu com eles, um paralelo. Mas as pessoas em quem não havia fé não entraram na terra prometida. Só que ele diz, verso 3, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Isso é bem interessante. Quem realmente crê, entra no descanso. Quem é que vai falhar? A pessoa que, na realidade, é um incrédulo. Agora, essa maneira de expressar a coisa demonstra bem qual que é o entendimento do autor de Hebreus. Ele não acredita que o que acontece é que verdadeiros crentes perdem a fé e acabam apostatando. O que ele entende é que existem pessoas que entendem que são cristãs, mas que, na verdade, não são realmente crentes. Os que creem entram no descanso. Agora, eu quero que você observe bem os versos 6 e o verso 14, porque aqui a teologia do autor de Hebreus se torna muito clara. Veja o que ele diz no verso 6 novamente. Cristo, porém, como filho em sua casa. Cristo é o filho sobre a sua casa. A qual casa somos nós? Que nós somos a casa de Cristo. Nós somos a casa de Deus, o povo de Deus. Nós somos. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. E aqueles que não guardam firme até o fim? Não são a casa de Deus. Agora, deixe-me chamar a atenção a isso aqui. Esse é um dos versos que, frequentemente, pessoas que ensinam a perda da salvação usam. Eles dizem, está vendo? Está aqui, ó. Se guardarmos firme até o fim, tem que guardar firme até o fim. Sim, amém, tem que guardar firme até o fim. Mas eu quero chamar a atenção ao que esse texto faz, porque muitas pessoas olham um texto como esse e fazem como se houvesse duas opções. Ou é possível uma pessoa não guardar firme até o fim e continuar salva? Ou é possível uma pessoa não guardar firme até o fim e se perder? Ou é possível um crente salvo deixar de perseverar e continuar salvo? Ou um crente pode deixar de perseverar e perder a sua salvação? Então, essas duas alternativas. Agora, eu espero que você perceba que nenhuma dessas duas é a correta. O que o texto está dizendo, na verdade, contradiz isso. Se você olhar como se essas fossem as alternativas, você não está entendendo o texto. Porque o que o texto diz realmente é o seguinte: pessoas que realmente são convertidas guardam firme a sua confissão de fé até o fim. Elas não apostatam, elas não abandonam. E nós somente realmente somos casa de Deus hoje se nós guardarmos firme até o fim nossa confissão. Leia novamente comigo o verso 6. A qual casa somos nós? Somos no presente, se guardarmos firme até o fim, no futuro, até o fim é no futuro, a ousadia e a exultação da esperança. Deixa eu ilustrar o que significa isso. Esse texto está dizendo o seguinte: se no futuro nós não guardarmos firme até o fim nossa esperança, o que fica comprovado é que no presente nós não somos a casa de Deus. Nós não somos realmente crentes hoje se nós não perseverarmos no futuro até o fim. Isso é o que os tempos verbais mostram. A condição é, isso é verdade no presente, se no futuro for assim. Se no futuro não for assim, então isso não é verdade sobre a nossa condição presente. Nós não somos a casa de Deus no presente. Isso é como se fosse o seguinte: imagine você chega a um joalheiro com uma pedra, você encontrou, você acha que é uma coisa de valor, mas você não sabe nada disso, e você chega lá. E a pessoa diz para você: olha, parece que é um diamante. Eu vou fazer um teste aqui para avaliar isso, eu vou olhar isso aqui e eu vou te falar se isso aqui é um diamante. Se isso aqui passar no teste, é um diamante. Agora veja o que eu falei. Se isso aqui passar no teste, é um diamante. Se no futuro, eu vou fazer o teste agora mesmo, ele passar no teste, então ele é, no presente, um diamante. E ele vai fazer o teste e descobre que, na verdade, não é um diamante. É uma pedra sem valor. O que, que ele diz para você? Ele volta e diz para você: oh, não passou no teste, não é mais um diamante. É isso que ele te fala? Não, veja só, vamos lá. Isso aqui é um diamante se passar no teste. Se não passar no teste, é porque não é um diamante no presente. É esse tipo de colocação que nós temos aqui, e a gramática exige isso. Então vamos lá. Nós somos a casa de Deus se nós guardarmos firmes até o fim. Se nós não guardarmos firmes até o fim no futuro, nós não somos hoje a casa de Deus. Verso 14, veja também. O verso 14 tem essa expressão: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Agora, mais uma vez, esse texto diz respeito a quem é crente e quem não é. Eu quero que você note os tempos verbais. A primeira parte do verso diz: nós temos tornado participantes de Cristo. Isso está no presente, no passado ou no futuro? Isso está no passado. Nós temos, lá atrás, nos tornado participantes de Cristo? Se, o quê? Se, de fato, guardarmos firme até o fim no futuro a confiança que desde o princípio tivemos. E se no futuro nós não guardarmos firme até o fim, o que, que isso demonstra? Isso significa que nós perdemos a salvação? Não, isso significa que, na verdade, nós nunca nos tornamos participantes de Cristo no passado. Está vendo? A condição não é: nós continuaremos a ser crentes se nós guardarmos firmes. A ideia é: nós somos hoje e nós realmente nos tornamos participantes de Cristo no passado se nós guardarmos firmes até o fim. Então, na verdade, o que esse texto aqui está dizendo, irmãos, totalmente desbanca a teoria de que existe perda de salvação. Que crentes verdadeiros estão sujeitos a acabar não perseverando. Que os eleitos de Deus podem experimentar a salvação, caminhar durante algum tempo e depois apostatar de Cristo e não seguirem a verdade. Não é dessa maneira, irmãos. A realidade é que a legitimidade da sua conversão passada e a realidade da sua fé presente será demonstrada ou não conforme a sua perseverança. A realidade é que o próprio livro de Hebreus aqui está nos demonstrando O que determina o sucesso ou o fracasso de uma pessoa que professa ser cristã? A pessoa que é a casa de Deus guarda a fé. A pessoa que realmente se tornou no passado participante de Cristo guarda a fé. Agora, por outro lado, existem pessoas que não perseveram. Quem são essas pessoas? Pessoas que, tal como aqueles que saíram sob a liderança de Moisés, mas eram incrédulos, também estão no meio do povo de Deus, mas possuem um perverso coração de incredulidade. Essa é a diferença. Vamos para o capítulo 10, os versos lá que nós lemos inicialmente. Capítulo 10, existe essa exortação de guardar firme a nossa confiança, de não abandonar a fé em Cristo. Eu vou ler um pouco mais do que eu li inicialmente. Capítulo 10, verso 23, inicialmente, ele diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Ou seja, se você deixar de congregar, deixar de seguir o caminho de Cristo, se você viver deliberadamente no pecado, você sabe, mas você diz, não, eu não vou seguir mais não, não quero saber disso não, o preço é muito alto e eu não vou seguir. Sabe o que acontece? A sua expectativa será essa. Horrível expectativa de fogo vingador que consome os adversários. Isso não é um quadro que retrata uma disciplina paternal de Deus. Isso é destruição eterna. É isso que aguarda a pessoa que vive deliberadamente em pecado e que não persevera. Então o livro de Hebreus é muito franco sobre isso. É perseverar ou perecer. E na realidade ele reconhece, haverá pessoas que não irão perseverar. Mas aqueles que creem, os que realmente creem, os que são casos de Deus, os que se tornaram participantes de Cristo de fato, esses guardarão firme a fé. Verso 35, veja a instrução. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aqui é muito curioso que ele cita duas passagens do Velho Testamento de contextos diferentes. Ele diz, olha, duas coisas que devemos considerar. A Bíblia diz isso. O justo viverá pela fé. E a ênfase aqui está no viverá, no fato que futuramente ele viverá. O justo viverá. O justo não será destruído. O justo não será vencido. Sabe por quê? Porque o justo viverá pela fé. Quem realmente tem fé, essa pessoa viverá. Agora, por outro lado, quem retrocede? O que retrocede, nele Deus não se compraz. Agora, leia novamente comigo o verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Não somos. Somos, entretanto, da fé. Está vendo? Dois tipos de pessoas. Existem os da fé. Gente que realmente crê. E quem tem verdadeira fé não retrocede. Existem os que retrocedem. Mas nós não somos os que retrocedem. Somos, entretanto, os da fé para a conservação da alma. Irmãos, isso aqui é a doutrina da perseverança dos santos. O livro de Hebreus fala, assim sobre a necessidade de perseverança. Mas o livro de Hebreus não ensina que crentes, verdadeiros crentes, acabam se perdendo porque perseverar é necessário e nem todos dão conta. Não é isso que ele ensina. O livro de Hebreus ensina que as pessoas que retrocedem não são os da fé. Essa passagem, irmãos, é uma passagem muito poderosa e ela tem muito a nos dizer. O livro de Hebreus tem essa compreensão de que há dois tipos de seguidores eventualmente na igreja. Haverá na igreja alguns que não são realmente da fé. E é, portanto, necessário ensinar na igreja e expressar isso. Examinai-vos se realmente estáis na fé. Mas existe também seguidores fiéis a Cristo, seguidores que não retrocedem, os que conservam a sua alma. Pessoas como os fiéis do capítulo 11 de Hebreus, como Moisés, que preferiu ser maltratado como os hebreus do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Pessoas como aqueles que foram perseguidos, maltratados, cerrados no meio, sujeitos à prova de escárnios, açoites e tudo mais, mas que preferiram servir a Cristo e servir a verdade, porque eles estavam conscientes de que eles tinham um patrimônio muito superior que qualquer coisa dessa vida. E sabe quem são essas pessoas? Os da fé. Pela fé, os fiéis fizeram isso, fizeram isso, fizeram isso. Quem tem fé verdadeira é diferente. Sejamos imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança herdaram as promessas. E os que não têm compromisso? E aqueles que só irão gostar de Jesus se puderem beneficiar-se de Jesus para seus próprios fins? E aqueles que estão procurando uma desculpa para não crer em Jesus assim que surgirem dificuldades? Sabe o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas se escandalizarão. Essas pessoas cairão pelo caminho. Irmãos, o fato é que se você analisar bem a Bíblia, você verá que o próprio Senhor Jesus age de modo a precipitar o afastamento daqueles que são seguidores insinceros. Existe uma certa ocasião no Evangelho de Mateus, em que os discípulos de Jesus chegaram a Jesus e falaram com Jesus o seguinte: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Sabe, Jesus, o seu jeito de falar, não sei não. Está afastando as pessoas. Jesus respondeu assim: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Jesus não estava tentando manter essas pessoas num bom convívio. Eles não eram povo de Deus, eles não eram sinceros, não eram salvos, não eram pessoas convertidas. E Jesus não os tratou desta maneira. Você se lembra daquele discurso duro de Jesus em João capítulo 6? Havia pessoas que estavam ali aparecendo só porque queriam mais milagres, mais pão. E Jesus disse: vocês vieram por causa do pão, não porque vocês creram. E Jesus disse: há incrédulos entre vós. Sabe, naquela ocasião, o que Jesus fez foi deliberadamente usar de um discurso que fez com que essas pessoas perdessem o interesse em segui-lo. Ele fez foi isso. Ele começou a falar: quem não comer da minha carne e beber o meu sangue? E as pessoas olharam aquilo e falaram: duro esse discurso, quem o pode ouvir? E a realidade é que essa forma de Jesus agir levou a muitos dos seus discípulos, entre aspas, não seguirem mais e não andarem mais com ele. E Jesus disse que era porque havia descrentes entre eles. E Jesus Cristo se virou para os que ficaram. E o que foi que Jesus disse? Porventura, quereis vós também retirá-vos? Gente, que coisa incrível. O Senhor Jesus não ficou ali dizendo: não, voltem, voltem, por favor. Não, gente, não vai embora, não. Não, Jesus Cristo tratou essas pessoas que eram insinceras exatamente com o remédio que faria com que a sua incredulidade viesse à tona. Acaba que só ficou mesmo, só tinha condições de ficar pessoas que chegaram a Jesus como Pedro, dizendo assim: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido que tu és o Filho de Deus. Sabe, Pedro naquele momento estava confuso também. Ele não entendeu com certeza tudo que Jesus tinha dito ali. E com certeza alguma coisa criou até desconforto para ele. Mas Pedro pensou o seguinte: olha, mas de qualquer forma, uma coisa eu sei. Jesus é o Salvador e eu vou ficar com Jesus. Por mais duro que seja, eu não largo de Jesus. E era exatamente isso que Jesus Cristo estava ali trazendo à tona. Agora, é interessante como o Senhor Jesus Cristo age com os incrédulos insinceros que estão ali por falsos interesses. Ele faz arranjos para que a sua incredulidade esteja exposta, para que eles realmente se vão. Creio que alguns de vocês devem ter visto o filme Tropa de Elite. Não sei se ele retrata com muita fidelidade algumas coisas, mas tem uma cena interessante naquele filme, onde pessoas novas estão sendo recrutadas e treinadas para aquele sistema. Estão entre eles algumas pessoas ali que estão corruptas, E as pessoas que estão treinando sabem disso, e eles sabem que essas pessoas, na verdade, não são nem bons para a equipe e nem realmente têm o perfil. Então, o que eles fazem é que eles os sujeitam a condições que farão com que eles desistam. Pede para sair. Pede para sair. Até que as pessoas jogam o braço para cima e dizem, tá bom, eu saio. Eu, quando vi aquilo, eu pensei, gente, me lembra alguma coisa de Jesus. Quando tem uma pessoa que está na igreja, que não quer realmente coisa séria com Jesus, sabe o que Deus faz? Deus traz circunstâncias que vão trazer isso. Pode ser uma perseguição, pode ser uma tentação do mundo, porque a pessoa, na verdade, ama o presente século, não ama, não é a Cristo, e vai levar a pessoa. Ou pode ser que Deus traga outras circunstâncias que faça com que todos os interesses carnais que a pessoa gostaria que fossem realizados na igreja não sejam atingidos, e o que acaba acontecendo é que a pessoa se desilude com a igreja, se decepciona com a igreja, sai falando mal de todo mundo e aquela coisa, mas ela se vai. Sabe por quê? Porque Deus faz a coisa de uma tal maneira que venha a expor para aquela pessoa, para que ela entenda, ela realmente não é do povo de Deus. Mas se for um crente verdadeiro, como que Deus faz? Sabe, Deus faz uma coisa muito diferente. Vamos falar de Pedro. Pedro é um caso interessante. Pedro negou Jesus, não foi? Pedro teria sido capaz de permanecer num estado de negação de Jesus? Não, ele, num momento de fraqueza, negou Jesus, mas imediatamente ele chorou. Você sabe o que é interessante sobre Pedro? Jesus trata a Pedro e os seus discípulos de uma forma tão diferente do que ele trata essas outras pessoas. Quem é verdadeiramente povo de Deus, quem é verdadeiramente convertido, quem é crente mesmo, o tratamento é outro. A Bíblia nos diz, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 18, que quando Jesus estava ali com seus discípulos e os guardas chegaram para prender Jesus, Jesus disse, a quem procurais? Disseram, a Jesus de Nazaré. Jesus disse, eu sou eu. E a Bíblia tem uma declaração interessante. João explica, ele fez isso, ele falou assim por causa dos seus discípulos. Para cumprir-se a palavra que ele dissera, nenhum eu perdi de todos os que me deu. O que a Bíblia está reconhecendo é que Jesus sabia que para o bem espiritual dessas pessoas, ele não poderia deixar que a tentação chegasse a um ápice de uma intensidade tal que os levaria a escandalizar. Então Jesus Cristo contornou a situação para que eles não fossem ali presos e sujeitos a nenhum interrogatório, nada disso naquele momento. Soberanamente ele conduz as coisas para proteger os seus. Coisa interessante. E depois da ressurreição, Jesus conversa com Pedro. Você se lembra que Pedro havia dito para Jesus, eu nunca te negarei. Por que Pedro falou, eu nunca te negarei? Porque ele era um mentiroso? Não, Pedro era sincero. O propósito real do coração de Pedro era nunca negar a Jesus. Ele era sincero, mas ele era fraco. E o que é interessante é que Jesus sabia disso. E Jesus então perguntou para Pedro, tu não me negarás? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Jesus está mostrando para Pedro, Pedro, você não pode confiar muito em você mesmo, não. Bem, Pedro cai, mas Jesus restaura Pedro. E após a sua ressurreição, Jesus conversa com Pedro e tem uma conversa muito interessante. Jesus pergunta para Pedro o seguinte, Pedro, tu me amas? Agora, isso é uma pergunta interessante. Pedro amava Jesus? Sim. Judas amava Jesus? Não. Judas era um ladrão. Aquele tempo todo estava ali roubando Jesus, e aquela insensibilidade toda. Mas Pedro amava a Jesus. E como é que Pedro responde? Pedro desconcertado, sem graça, né, sabendo que ele havia negado Jesus, o que ele vai dizer? Ele diz a coisa certa. Tu sabes que eu te amo. O senhor sabe. Você sabe de uma coisa? Deus conhece nossos corações. Você é sincero? Você ama Jesus de verdade? Você tem um compromisso de seguir a Jesus a todo custo, mas um compromisso assim de verdade? Você tem? Se você tem, Deus sabe. Pedro tinha. E Deus sabia. Jesus sabia. Então Jesus pergunta 3 vezes. E ele sempre responde. Por fim ele diz, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E sabe o que Jesus fala? Jesus diz para Pedro uma coisa muito interessante. Ele diz, Pedro, quando você era moço, você fazia o que você queria. Mas quando você for velho, as pessoas vão te cingir, vão te levar para onde não quer. Isso era uma figura de expressão para dizer que as pessoas iriam te crucificar. Em nossa língua nós temos uma expressão que todo mundo entende. Se a gente falar assim hoje, se você fizer isso aí, você vai ver o sol nascer quadrado. Você entende a expressão? Falar naquela época, eles vão te amarrar e te levar para onde você não quer ir. Você sabe para onde que é que não queria ir? É para a cruz. A forma mais horrível de execução que os romanos usavam. Jesus disse para Pedro o seguinte: olha, Pedro, você sabe o que vai acontecer um dia? Um dia, você será crucificado. O que Pedro deve ter pensado? Bem, eu te digo uma coisa. Isso aconteceu na vida de Pedro. Mas Pedro ali reconheceu uma coisa. Por mais que ele havia negado a Jesus, Jesus agora lhe deu uma garantia de que ele seria fiel até o fim. E Pedro morreu a morte de um mártir por amor a Cristo, sem negar a Cristo. Em um momento de fraqueza ele caiu, mas Pedro perseverou até o fim. Mas Pedro aprendeu uma lição: ele não perseverou até o fim porque ele era forte. Mas é a graça de Deus. Deus nos sustenta. Uma pessoa que de fato ama a Deus, uma pessoa que de fato é convertida, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E ele não perde nenhum. Vamos fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.